quando o Vasco vendeu seu futebol para a SAF, muita gente alertou, né? Muitos críticos da SAF alertaram que essa venda para investidores estrangeiros só ia servir para eles venderem os nossos jovens talentos da base e fazer dinheiro com isso. Essa afirmação, além de ser um pouco exagerada, né, com só isso que eles querem com o Vasco, ainda sempre achei muito engraçado, assim, que fazia parecer que a associação já não fazia isso, né? Já fazia parecer que a associação já não vinha há anos aí vendendo a molecada da base para o primeiro interessado que aparecesse como forma de terminar o ano um pouco menos no vermelho. Isso posto, eu acredito sim que está lá no plano de negócios da Vasco SAF a venda de jovens jogadores como principal fonte de renda do clube, principal fonte de renda da empresa. Por quê? Porque é assim que todos, arrisco dizer, clubes sul-americanos se sustentam. É a principal fonte de renda do futebol mundial hoje em dia, é a venda de jovens jogadores, né? Até grandes clubes, que teoricamente não precisam disso, têm cada vez se esforçado mais para revelar jovens jogadores, ou então contratar o quanto antes jovens jogadores, para economizar, né? Pega uns 20 anos atrás, era difícil de você ver a Europa pegando jogadores jovens aqui do Brasil. E quando pegava, era time de Portugal, era time da Holanda, pegava os jogadores novos e eles faziam esse trabalho lá de preparar para o futebol europeu. E aí eles vendiam com um ágio, né, para os grandes clubes da Europa. E agora não. A gente vê aí Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Os caras já vêm direto aqui no Brasil, já pega o jogador ali com 18 anos e corta intermediários para economizar uma grana. Então, assim, é claro que está no plano de negócios da SAF Vasco vender jogadores. Isso é explicitado, né? O próprio Paulo Brax falou no começo do ano passado, em uma daquelas coletivas, quando se perguntava se o time não ia reforçar, se não estava com muitos garotos. Ele falou que não, a gente quer trabalhar com bastante moleque da base mesmo, é a nossa ideia de negócio, é a nossa estratégia, e fracassou retumbantemente, né? Tanto que no meio do caminho teve aquela mudança de rota drástica, né? Veio o Dom Ramon, e aí a molecada foi toda afastada, volta todo mundo para a escola, chama os adultos para resolver, porque a situação pedia isso, né? O Vasco com a faca no pescoço, cada jogo sendo ali uma final, uma pressão absurda, não dava para contar com a molecada, deixou eles de lado, trouxe ali um pessoal mais veterano. A missão foi cumprida ali, foi no limiar, mas conseguimos a nossa permanência na primeira divisão, e agora fica a discussão de como vai ser esse planejamento, qual vai ser a política do Vasco com as suas crias da base daqui para frente. Com certeza não vai ser como foi nesses 4 primeiros meses com o Ramon Dias, né? Não vai, duvido que ele não utilize a molecada da base, que nem não utilizou nesses 4 últimos meses de 2023. E também não vai ser que nem foi com o Paulo Brax lá no começo do ano, porque o próprio elenco do Vasco aí, até as renovações de contratos que já foram feitas, já mostra um elenco muito mais experiente e tarimbado do que era o do ano passado. Então a gente não vai ter, não corre o risco de ter um time todo montado só com a molecada da base, que nem a gente viu no início de 2023, né? Metade do time de moleque, alguns que nem nunca tinham jogado uma Série A, por exemplo, ou jogado no time profissional, de repente virando titular do time de uma hora para outra. Isso a gente não corre o risco de ver. Mas, então, voltando, qual vai ser a política do Vasco com as suas crias daqui para frente? Eu acho e eu torço para que seja uma estratégia mais dosada de aproveitamento. Em vez de fazer, que nem o Paulo Brax aparentemente quis fazer no ano passado, taca um monte de moleque, vamos ver aí quem se destaca para a gente no final do ano chegar com um monte de gente para vender. Em vez de partir para essa estratégia aí no atacado, Cara, monta um time bom, um time de qualidade, escolhe ali os dois, três jogadores da base que você acha que estão melhores preparados, que já estão prontos para estrear, e bota e deixa ele se destacar. Em vez de você vender um monte de gente atacado por o preço que ia aparecer, não tão grande, pô, bota uma molecada selecionada, deixa ela se destacar num time bom, crescendo, jogando ao lado de jogadores mais experientes, e aí vende esse jogador por uma bolada. E aí, uma vez que vendeu esse jogador, traz outro da base e vai fazendo essa renovação. Eu acredito que seja assim, né? Eu espero que seja assim também. E eu acho que nessa transição, a gente vai acabar dando uma boa limpada aí na base forte que a gente tem no elenco, porque a gente vem de várias temporadas onde a gente se apoiou muito na molecada da base, né? Contratava os jogadores, não funcionava, para onde que a gente recorria? Para a base. E aí, vinha quem estava pronto, vinha quem não estivesse pronto, vem aí que você vai completar. A gente acabou apelando muito para a base nesses anos todos e muitas vezes queimou jogadores, né? Ou queimou etapas, pegou o jogador muito antes do que ele merecia, não estava preparado para jogar no profissional e acabou sendo jogado às feras, ou então contou com jogadores da base que não dava para aproveitar mesmo, mas pelas circunstâncias, pela necessidade, acabaram sendo aproveitados. Agora eu acho que não vai ser mais assim, então eu prevejo uma grande limpeza de molecada da base. Acho que já está acontecendo, né? A gente está vendo aí, acho que esses jogadores com mais de 20 anos aí, que já estouraram o prazo da base e não vingaram até agora, não tem mais muita esperança de que vão virar grandes jogadores. Seja porque não tem talento mesmo, seja porque, né, foi mal feita essa transição, não foram preparados, mas agora também já era. E então acredito que vão acabar sendo dispensados. E aí, assim, não necessariamente rescindindo o contrato, mas daquele esquema que a gente também já viu várias vezes no Vasco, né? Vai emprestando o jogador, se o contrato não acaba agora, empresta para um clube de Série A, de Série B, de Série C, e aí, no final do ano, quando volta, se o contrato acabou, dispensa. Se não acabou, empresta de novo. Acho que vai acontecer isso aqui. Eu até separei aqui a galera que está no elenco. Toda essa galera com mais de 20 anos, com raríssimas exceções, eu acho que vai acontecer isso, né? A gente pode pegar aqui assim, por exemplo, o Gabriel Peck, né, tem 22 anos, e o Marlon Gomes, que tem 20 anos, esses não vão ser, obviamente, né? O Gabriel Peck é um dos titulares, terminou aí o ano como um dos jogadores mais importantes do elenco. Não faz sentido ser descartado. E o Marlon Gomes também não teve um grande ano, mas é uma promessa da base, é um jogador em que todo mundo confia ainda. Então, são jogadores que, se saírem, vão sair do jeito que está planejado lá no plano de negócios, né? Por uma boa grana, sendo vendidos ali para o Vasco fazer uma caixa. Agora, o resto, outro além desses, que eu acho que deve ficar, a gente está vendo aí pela movimentação, é o Rolls também, né? O Rolls tem 24 anos e parece que vai ficar aí para ser o reserva do Léo Jardim, né? O Ivan saiu, e eu acho que não faz muito sentido você realmente contratar um outro goleiro tão bom para virar, agora que o Léo Jardim chegou e se firmou como titular e tudo mais, não faz sentido você gastar uma bala para trazer um outro goleiro do mesmo nível e já experiente, que vai ficar no banco e aí vai acabar ficando insatisfeito, né? Porque nem o Ivan ficou, porque quer jogar, quer atuar, não faz sentido. Segura o Rolls. Eu acho que se a comissão técnica tomou essa decisão de que ele pode ser um segundo goleiro, é porque viram qualidade nele, né? Ao contrário do Alexander, por exemplo, que foi emprestado, tem 24 anos também, tem contrato até o final de 2025, então tem mais 2 anos de contrato. Eu acho que vai ficar. Eu acho que o Alexander é um que vai ficar sendo emprestado. Eles vão ficar com 2. Ou será que fica para terceiro goleiro? Eu pegaria um cara mais da base, né? Um jogador mais novo, de repente, para ser esse terceiro goleiro. Mas o Rolls vai ficar aí também. E o resto, cara, vai ficar nessa. Você pega aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Zagueiro, Miranda, tá com o contrato acabando. Cara, vai ser dispensado, né? O contrato dele acaba no meio do ano. Não vai renovar. O Juninho voltou lá do Orlando City, o contrato dele acabava agora no final do ano, já avisou que não vai ser renovado também. E assim vai ser com outros. Zé Vitor, 21 anos, mas tem contrato até o final de 2026. Então vai ter que ser emprestado aí para os clubes, quem aparecer, senão fica treinando em separado, porque com essa idade nem para base mais dá para voltar, né? Mesma coisa com o Ulisses, tá lá em Portugal, acho que está bem até no time dele, na segunda divisão de Portugal. É, deve renovar o empréstimo, o MT, o Rodrigo Calvo, Figueiredo. Acho que vão ficar todos nesse esquema aí de serem emprestados para quem aparecer, né? A única exceção que eu acho que pode acontecer nisso aí é o Riquelme. Tem 21 anos, foi emprestado para o Sport, mas não acho que seja um jogador que está sendo emprestado só para a gente se desfazer. Acho que com esse jogador a gente pode ter ainda a esperança dele virar. É, foi durante muito tempo, né, uma aposta ali, uma das joias da base. É, acho que ele sofre com duas coisas. Primeiro, ele é um lateral esquerdo muito franzino, né? Num futebol que cada vez mais exige ali uma presença física, ainda mais dos defensores, eu acho que ele sofre um pouco com isso. Ele tem que ganhar corpo, né? Ganhar força. E outro problema também é que ele se contundiu no final do ano passado, então está vindo um ano de parado, precisa jogar para ganhar experiência. Então acho que é com esse intuito que está sendo emprestado para o Sport. Ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025, se eu não me engano. Tem mais 2 anos aí, então tem um ano no Sport para mostrar o seu potencial. Espero que ele jogue lá, né? Cresça como jogador, para se for o caso, a gente traz ele aí em 2025, né? E renova o contrato se for o caso. É um jogador que dá para ter esperança. De resto, eu acho que a gente vai ter que ficar mais de olho na base aí. Tem os jogadores que estão vindo, né? Tem o Peck, tem o Marlon e o Halls, vai, que são esses três da base que estão sendo aproveitados agora. E conforme eles forem saindo, os que estão vindo aí com mais chance de serem aproveitados são o Eric Marcos e o Barros. Os dois têm 19 anos. Acho que vão ser dois jogadores que já estão aí convocados para serem apresentados com o elenco principal e que vão ser a bola da vez agora aí. Vão ser aproveitados, acho que vão ter mais oportunidade, principalmente nesse primeiro semestre. E o outro que também estava vindo tendo chances, que é o Rayan, eu acho que talvez ele segure um pouco a onda mais com o Rayan, porque o Rayan tem só 17 anos. Então não faz sentido a gente também se precipitar, pegar um jogador, por mais talentoso que ele seja, e por mais que já tenha mostrado aí competitividade para jogar com os profissionais, pô, deixa ele se preparar um pouco mais, lapida um pouco mais ele na base, e deixa quando estiver mais pronto, trazer para o profissional. É uma questão sempre complicada, né? Quando o jogador tem talento suficiente para subir ou não. A gente viu agora o Palmeiras com o Endrick lá, né? Ficou lá o Abel. Durante muito tempo, o pessoal pressionando para ele escalar o Endrick, ele não quis. E no final, quando eles perderam já a Libertadores, o garoto teve chance e chegou destruindo. É uma questão que, na verdade, só a comissão técnica pode realmente optar, assim, decidir, bater o martelo. Mas eu acho que faz sentido segurar um pouco agora, que a gente está numa situação um pouco melhor, não precisa pegar no desespero os jogadores na fogueira e, de repente, queimar etapas. Deixa para pegar essa molecada que está com 19, 20 anos, terminando, saindo do Júnior mesmo, e aproveitar. E a gente vai ter uma boa oportunidade agora para ver, né, tanto o Barros, quanto o Eric Marcos, quanto outros jogadores que estão aí já com seus 20 anos, quem é que dá para aproveitar. Porque não só tem a Copa Júnior, que está começando agora, como também a gente vai ter no começo do ano o Campeonato Carioca, que permite mais oportunidade. Vai ter o torneio de verão lá no Uruguai. E aí a gente vai ter... O Carioca começa no dia 18 e a gente vai estar jogando o torneio lá no Uruguai no dia 18 também. E depois no dia 21 joga lá e joga aqui. Então quer dizer, vai ter que ter uma equipe B jogando Carioca enquanto a equipe A está jogando o torneio lá no Uruguai. E isso abre espaço aí para uma molecada da base aparecer. Nessa, o Rodrigo, por exemplo, o volante, ano passado ele estava quase sendo dispensado, jogou ali os primeiros jogos do Carioca, se apresentou bem, acabou até começando o brasileiro de titular, né? Depois a gente percebeu que foi um pouco precipitado, mas enfim, ele agarrou a oportunidade e acabou até tendo um destaque maior do que estava planejado inicialmente para ele. Então, acho que esse iniciozinho de temporada vai servir muito para isso. A gente vê quem da base aí está se destacando, quem é que merece mais oportunidades. É, aproveito também que essa reformulação do elenco não está completa, ainda vão chegar jogadores. Enquanto não chega, é a chance da molecada se destacar aí. Espero que eles estejam com isso em mente, joguem focados para aparecer. É muito importante uma molecada da base aparecendo aí, porque também o Vasco não está rico, ao contrário do que alguns pensam, né? Não dá para a gente montar um time ali do goleiro ao ponto esquerda só com um jogador renomado, só trazendo um jogador de nome. Não dá. A gente vai trazer para uma posição ou para outra e o resto tem que completar com jogadores que ou têm menos renome, ou são jogadores piores, ou essa molecada da base que entra e surpreende às vezes e se mostra um talento ali meio inesperado, né? Espero que aconteça esse ano com um, dois jogadores, o máximo que der. Vamos ver. É só com a temporada rolando que a gente vai saber, mas essa é a minha opinião aí sobre como vai ser a abordagem do Vasco em relação à molecada da base esse ano e para os anos que se seguem. Vamos ver se isso se confirma. E se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta com mais outro assunto. Deixa aí a sua opinião nos comentários, que amanhã a gente volta falando mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.